Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, Marcelo, por favor, comenta esse tema aí pra gente, que é um tema que tá muito escancarado, né, Marcelo?
Então, eu tava pensando nisso esses dias atrás, e aí eu pensei o seguinte: que tal se a moda pega? Claro que isso é a maneira de dizer, né? Porque nós estamos lidando com uma coisa muito séria, que é a institucionalidade da perseguição política com viés judicial. Essa que é a verdade. Então, se eu disser assim, Adriano e amigos, Bolsonaro é um genocida, alguém vai dizer assim: prove que o Bolsonaro é genocida. Porque se você não tiver como provar, você vai responder criminalmente na justiça. Então, amigos, é uma coisa muito séria. A disputa política, ela vai se nivelar agora pela barba do juiz de plantão e ocasião. E como, pasmem, senhores, não sei se as pessoas sabem disso, a esmagadora maioria dos juízes é de direita e não quer saber em nada, né, dessa questão de justiça. Justiça burguesa é sinônimo de arbitrariedade, de autoritarismo. Não tem nada que ver com justiça de fato. Juízes não são imparciais. Juízes são de direita na sua maioria. Quem está no poder judiciário, não só juízes, está de mãos dadas com a direita. Se alguém disser assim: opa, eu sou juiz, sou desembargador, mas sou progressista, alguém, evidentemente, será, vai ser ou é, quem sabe, uma pessoa progressista, mais à esquerda, mais nacionalista. Mas vamos fazer um diagnóstico muito claro sobre isso. É a minoria. Então, quando eu faço a provocação aqui, eu estou dizendo para o nosso público que reflita melhor ao apoiar e querer aprovar leis que aparentemente têm uma capa democrática, mas elas no fundo são antidemocráticas, antipovo e anti-esquerda, evidentemente. É óbvio. Então, isso aí vai com certeza acabar com a luta política da esquerda, não só nas redes sociais, mas em qualquer lugar. Não é só, cuidado, não é só na rede social. É na rede social, é na rua, em qualquer lugar que você vá, no barzinho, no café, no restaurante. Então, o pessoal que está apoiando esse tipo de barbaridade, que querem apoiar com a anuência, inclusive, com parte da esquerda atuando ativamente para a aprovação deste absurdo, não tem outra palavra para expressar, que é esse apoio ao combate, aspas, fake news, ao combate à regulação das redes sociais. Isso aí é uma loucura completa, é uma verdade, caros telenautas.
Bom, eu tenho acordo aí com o que o Marcelo coloca, é bem por aí mesmo, né? Ajuizada, e o Marcelo que estudou bastante esses temas aí, a gente vê as ramificações aí desses juízes, né? Quem são aí as questões hereditárias aí desse pessoal, né? De onde vem essa burguesia, como eles chegam aí para serem aí os deuses supremos desses tribunais aí. A gente sabe que é carregado de arbitrariedade, como mesmo coloca o companheiro Marcelo. Uma cena que eu estava me deparei no dia de ontem, Marcelo, em relação a esse tema, é a questão do Monark, né? Aquele influenciador lá, aquele o cara que fazia o podcast e tal, que foi banido em vários lugares, foi perseguido aí por ter feito uma defesa de que ele defendeu, né, que no Brasil deveria se ter aí um partido nazista registrado, alguma coisa desse sentido. Não me lembro exatamente como foi, mas o cara foi aí atacado de forma vil aí por todos os lados, né? inclusive até se mudou do país e tal. Eu tava vendo que ontem o YouTube aí desapareceu com todos os vídeos dele, né? Sumiu, deletou a conta dele aí no YouTube, então ele não pode mais colocar vídeos no YouTube, enfim. E ele estava indignado com isso, né? Porque o cara está sofrendo uma verdadeira perseguição judicial, né? Ele foi falar aí de juízes do Supremo Tribunal Federal, a coisa começou a ficar cada vez pior. Então é assim, você não pode mais criticar as instituições, você não pode mais criticar esses deuses aí do Supremo Tribunal ou o juiz que seja aí, que você pode ter sua vida aí um lixamento da sua vida. Você nunca mais será mais nada. O camarada aí, por exemplo, não pode mais falar em lugar. Está sendo tentando proibir o cara de falar em qualquer lugar. O cara não pode falar mais nada, né? Se estivesse no Brasil, talvez até, inclusive, estaria preso, né? Eu queria ler um trecho aqui do que ele comenta, né? Em relação a isso, sobre a esquerda, né? E que eu achei bem interessante isso aqui. Ele diz, né? Ele diz no Twitter dele, no X: a esquerda será censurada e a culpa será dela mesmo. Lutam e comemoram a censura dos que não gostam, daqueles que, mesmo não sendo de esquerda, defenderiam até a morte o direito deles se expressarem. Um dia vocês perceberão que eu não sou o verdadeiro inimigo, mas aí já será tarde, né? Então ele coloca isso aqui no Twitter dele. Tem uma mensagem que eu tenho acordo nisso, né? Ele não é o inimigo da esquerda brasileira, ele não é o inimigo do povo brasileiro, muito pelo contrário. A população brasileira aí sofre na mão da burguesia, né? Desses direitistas aí, do imperialismo de uma forma geral, tá? E essas plataformas aí são reféns aí do dinheiro, né? Então, sendo assim, eles vão boicotar aí do jeito que tiver. Do interesse aí da burguesia, né? Então você vai fazer alguma coisa, uma denúncia, como está sendo feita pelo companheiro Breno Altman, e está sofrendo toda essa perseguição, todos esses processos contra o camarada. Daqui uns dias vocês vão verem aí, nós veremos, né, contas do Breno Altman sendo censurada. E uma coisa interessante, Marcelo, não sei se você percebeu essa situação, que estamos falando de um cara que é militante de um partido que nesse momento está no governo, né? O PT aí é o partido que está no governo hoje, e seu militante está sofrendo uma perseguição, uma censura, né? Uma tentativa de censura aí contra o camarada, veja bem, né? Então eu vi gente do Partido dos Trabalhadores defendendo esse PL aí dos fake news, né? Isso aqui, companheiros, isso aqui deixa aí a informação, deixa aí o que a gente pode saber, o que a gente deve saber. As denúncias aí ficarão todas nas mãos dos meios de comunicação mais mentirosos de todos, né? Os meios de comunicação que mais manipulam a informação, que é a Rede Globo, que são aí o Estadão, Folha de São Paulo. Esses aí vão ficar livre, leve, soltos aí para mentir, manipular e distorcer as informações do jeito que quiserem, né? Enquanto aí você está censurado de escrever qualquer coisa nas redes sociais ou na internet, né? Então vejam bem, isso aqui não é uma coisa que se deve apoiar, ele tem que ser totalmente contrário. O Partido da Causa Operária então já começou o ano de 2024 numa campanha gigantesca em defesa da liberdade de expressão no Brasil, porque a gente sabe que isso aqui se trata de uma medida ditatorial, uma medida reacionária, uma medida repressiva, e que não deve ser implantada, porque isso aqui vai se voltar, escutem o que eu estou falando, contra o próprio governo. Bom, Marcelo, quer comentar mais alguma coisa sobre esse tema?
Quero rapidamente dizer o seguinte, que os meios de comunicação tradicionais que você falou, os de manipulação de massa, da desinformação, como é assim que eles se posicionam de fato, né? Ditos isentões, né? Mas são os maiores manipuladores, faustários, fariseus, o que se possa imaginar sobre esses sujeitos aí, donos dessas emissoras e controladores da grande parte da população brasileira. Essa que é a verdade. Eles não produzem fake news, eles produzem fake reality. Eles falsificam a realidade todo santo dia. Esse pessoal fica livre, leve e solto para falsificar informação e para, de maneira desonesta, perseguir pessoas, acusar organizações de esquerda e, infelizmente, jogar contra o país apoiando o imperialismo sem sequer ter qualquer moral para falar nada, mas como eles já estão sabatinados e legitimados pela burguesia nacional, porque eles compram a burguesia nacional a partir do imperialismo, esse pessoal vai ficar tranquilamente livre e desimpedido para fazer o que quiserem e para acabar com a vida de todo mundo, inclusive de toda a esquerda brasileira. E quem vai pagar esse preço é o povo, com certeza.
Bom, é isso. Estou de acordo com o companheiro Marcelo. Nós temos uma matéria muito interessante no Diário da Causa Operária sobre esse tema, né? São várias, inclusive, mas uma que me chamou, particularmente me chamou a atenção, é o editorial do nosso jornal de hoje, Jornal da Causa Operária, Diário da Causa Operária, que é PL das Fake News, um projeto à la Milei, né? À la Milei. Então é um projeto aí, projeto de lei 2630, é uma medida típica de ditaduras, como a que o novo mandatário argentino está implementando no país sul-americano. Bom, esse é um dos temas aí que a gente tem que debater, a gente vai ter que colocar, explicar isso nas ruas para a população, para que a gente possa fazer uma grande mobilização contrária a isso que estão se armando aqui no Brasil. Bom, vamos para o tema aqui que a gente está, nosso tempo está correndo, e nós temos um tema aqui que a gente tem que, não temos como não comentar, né? Que é a situação aí do povo palestino na faixa de Gaza nesse momento, né? Também aqui nós temos o Diário da Causa Operária, como eu disse, acho que é o maior, o jornal que mais está cobrindo essa questão aí, essa guerra. Então nós temos aqui que a guerra na Palestina, 80% das pessoas com fome catastrófica no mundo estão em Israel, né? Então esse aqui é o que está acontecendo nesse momento, né? O economista-chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU afirmou: é sem precedentes devido à magnitude, à escala e à população inteira do lugar. Está falando aqui em relação à fome do povo palestino nesse momento, né? Outra informação que a gente tem aqui, que é gravíssima, né? É assim: Israel lançou 65 milhões de quilos, vejam bem, 65 milhões de quilos de explosivos em Gaza. Isso aí significaria, então, três vezes o que aconteceu em Hiroshima, tá? Essa matéria também está no Diário da Causa Operária, você pode ir lá para saber melhor sobre esse tema, né? Hezbollah, Israel esconde o número de soldados mortos no norte, né? Então aqui, Marcelo, nós estamos assistindo aqui esse nazismo, né? Esse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, e isso aqui tudo através aí do Estado fictício, o Estado sionista, é um Estado criado, e não é uma realidade, né? Uma coisa fictícia, que é o Estado de Israel. Mas quem está por trás disso aqui tudo, Marcelo, a gente está careca de saber, mas acho que é importante a gente estar sempre deixando claro isso aqui: quem está por trás de tudo isso aqui é o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, né? Então eles estão tendo todo um imbróglio ali na região. Eu tô assim, apesar de todo o massacre que a gente vê lá, Marcelo, a gente pode ver que existe aí uma esperança, né? A gente está vendo aí o Hamas, os outros grupos de resistência armada, o Hezbollah, né? Se mexendo aí e dando muito trabalho aí para os soldados israelenses, né? Inclusive também para o imperialismo de uma forma geral. Eles estão tentando entrar diretamente na faixa de Gaza, mas é muito, muito arriscado, porque os combates por terra ali, a gente sabe que o pessoal que está lá, que é os combatentes aí da resistência, eles conhecem bem o lugar, né? Então dificulta muito para o soldado israelense chegar até onde eles queiram chegar, enfim, e destruir tudo como eles planejavam, né? Então aqui a gente vê também todo um desgaste aí, do imperialismo e dessas forças militares israelenses na faixa de Gaza. O que você está vendo, Marcelo? Como que você vê essa situação lá? Mesmo assim, né, com todo esse genocídio, a gente vê que o imperialismo sofre momentaneamente assim, uma derrota, né?
É, vejam só, Israel está escalando o conflito, né? Se a gente pensar que Israel também bombardeou o Líbano, agora recentemente, está fazendo incursões em outros países como a própria Síria, o Estado Islâmico também está entrando nessa jogada, né? E a gente está observando muito claramente, né, atentamente, o nível de, assim, de violência que cada vez mais está se alastrando pelos países árabes, né? Inclusive o Irã. E aí Irã, Iraque, Iêmen, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Egito, a Turquia não entrou ainda, mas já avisou para o Netanyahu que o pessoal deve se conter. Então a coisa está bastante ácida, e a tendência para esse ano 2024 é a gente ter, pelo que a gente está percebendo, uma escalada do conflito. E isso vai bater na porta da própria eleição nos Estados Unidos. Porque, paradoxalmente falando, a escalada do conflito vai desgastar ainda mais o Netanyahu. Ele está fazendo isso para tentar livrar-se da antipopularidade e também da dificuldade de governar. Então ele está escalando esse conflito aí. Só que ele está mexendo com interesses americanos, né? Porque o Biden também está sendo desgastado, porque está atrelado ao Netanyahu, está atrelado à política de genocídio de Israel. Isso que nós estamos conversando aqui, se fosse valer a lei de regulação das redes sociais anti-fake news, qualquer coisa, nós não poderíamos, inclusive, Adriano, não poderíamos fazer nenhum tipo de menção ao Estado de Israel, Estado genocida de Israel, aos americanos, que é a nação que mais matou e torturou gente no século XX, chamada Estados Unidos da América. A gente não pode falar mais isso. Inclusive quem trabalha com isso, Adriano, e amigos telenautas, quem trabalha como jornalista nas redes sociais, está seriamente ameaçado. Porque além de perder a sua expressão como um trabalho profissional, a pessoa pode ser retirada das redes, perderá o seu trabalho, a pessoa poderá pagar multas, sofrer sanções judiciais, ser criminalizada. O Paulo Henrique Amorim sofreu isso, desgastes enormes com pagamentos de custas advocatícias para se defender, porque ele falava a verdade, até falecer, anos atrás. Então eu estou aproveitando para fazer esse gancho, Adriano e telenautas. A liberdade de expressão necessária para fazer o que a gente está fazendo aqui é denunciar o Estado terrorista, genocida, sionista, de extrema direita de Israel, e os parceiros americanos e europeus nessa empreitada. A turma da OTAN está nessa jogada. A Europa está em convulsão, está em recessão, dificuldades econômicas, o movimento a favor da Palestina é enorme nas ruas dos países europeus centrais, inclusive, como França, Inglaterra, Alemanha. Então nós estamos vendo uma situação em que esse conflito ele tende a escalar. E a guerra da Ucrânia, ela não vai terminar tão cedo. Ela também tende a continuidade. Só que a guerra da Ucrânia, ela está praticamente resolvida. Isto é, resolvida no sentido de que a Ucrânia não tem mais o que fazer. A Rússia está contendo a Ucrânia e tem um plano para isso. Não sabemos que plano que é, mas ela tem um plano para organizar.
Opa, nosso o Marcelo deu uma fragadinha ali. Bom, eu vou seguindo aqui enquanto isso. Ah, Marcelo voltou.
E a tendência, amigos, nós temos 2024 bastante turbulento, bastante violento, e a esquerda tem que aproveitar esse momento para intensificar o seu nível de atuação, e não com essa paralisia.
Bom, é isso, é. Realmente 2024 aí não vai ser tão tranquilo igual a gente, igual a esquerda estava pensando aí, não. O negócio aqui vai ter muita luta esse ano. Eu acredito até que seja um ano decisivo aí para muitos países como esse aí que estão agora nesse momento sofrendo aí com os ataques do imperialismo. Bom, companheiros, eu queria mandar um abraço aqui para os nossos companheiros que estão acompanhando a gente, e a gente vai entrar no pequeno intervalinho, já voltamos, mas primeiro aqui um abraço para o nosso companheiro Jumento Gerkoff, a nossa companheira Maria Fernanda Curse, mandando aqui um boa tarde, queridos companheiros. Roberto França nos ensinou muito e mostrou na prática. Vamos agir, é o mais importante, perca enorme, mas seguiremos com o Roberto, como o Roberto sempre fez. Nosso companheiro Leandro também está aqui, boa tarde, amigos, boa tarde, salve Marcelino, mandando salve para o nosso companheiro Marcelino. O De Paraíba também está por aqui, a Maria Fernanda, já falei a Maria Fernanda, o J. Camilo é um gênio, é isso mesmo. E o De Paraíba também diz que concorda aí com as falas do companheiro Marcelo. Bom, um pequeno intervalinho e já voltamos, Marcelo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.